Jornal Câmara dos Deputados.
MP amplia limite do crédito consignado nas despesas com cartão.
Congresso promulga emenda que beneficia semiárido nordestino.
Parlamentares criticam possível aumento da carga tributária.
As medidas do governo federal para equilibrar as contas públicas foram criticadas por Cláudio Cajado, do DEM da Bahia. De acordo com o parlamentar, o aumento da carga tributária é uma opção que pune a população trabalhadora e a indústria nacional.
Na avaliação de Cláudio Cajado, as propostas sugeridas pelo Poder Executivo não vão ter apoio no Congresso Nacional. Para ele, a administração federal deve, em primeiro lugar, cortar os próprios gastos e desinchar a máquina pública.
Mariana Carvalho, do PSDB de Roraima, lamentou o anúncio feito pelo governo federal do lançamento de um novo imposto. Na opinião da deputada, é o povo que mais uma vez vai pagar a conta pela má gestão governamental.
Mariana Carvalho afirmou que, quando o PSDB entregou a direção do país ao PT, o Brasil estava com a economia estável e o índice de desemprego era pequeno. Segundo ela, ao invés de aumentar impostos, o governo federal deveria cortar os gastos públicos.
Na opinião de Rocha, do PSDB do Acre, os parlamentares não vão aceitar votar projeto que trate de aumento de impostos para a população. O deputado disse que o povo não poderá pagar a conta da má gestão do governo federal.
Rocha alegou que políticos ligados ao partido do governo foram presos recentemente, acusados de roubar dinheiro público. E lembrou que ninguém ficará isento da responsabilidade por atos criminosos.
A criação de mais um imposto será negada pelo plenário da Câmara. Essa é a opinião de Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Para o deputado, a atual conjuntura pede um equilíbrio orçamentário.
Mas esse equilíbrio não pode ocorrer às custas do orçamento familiar do trabalhador brasileiro, de acordo com o parlamentar. Afonso Mota afirmou que é responsabilidade dos deputados encontrar uma alternativa sadia para a execução do orçamento.
Ao se manifestar contra o aumento de impostos para a população de baixa renda, Valmir Assunção, do PT da Bahia, propôs a taxação sobre heranças e grandes fortunas. De acordo com o parlamentar, para não sacrificar o trabalhador, o governo precisa diferenciar a cobrança tributária entre as classes sociais.
Valmir Assunção também sugeriu a cobrança da CPMF para a parcela da população que ganha acima de 10 salários mínimos, além da variação do percentual do imposto de renda de acordo com o valor do vencimento.
Economia.
O Brasil já possui 8 milhões de desempregados. Danilo Forte, do PMDB do Ceará, lamentou a crise atual e avaliou que a responsabilidade é do governo, porque, em seu entendimento, muitas medidas que deveriam ter sido implementadas não saíram do papel.
Danilo Forte lembrou que, das obras destinadas a diminuir a seca no Nordeste, nenhuma foi finalizada até o momento e as famílias continuam enfrentando dificuldades. Ele defendeu uma rediscussão de tudo o que foi planejado.
Para José Nunes, do PMDB, os reflexos da crise econômica que o Brasil enfrenta estão cada vez mais visíveis nos estados e municípios. Ela citou as dificuldades financeiras do Tocantins e o empenho do governo local em dialogar com as diversas categorias e buscar alternativas para atender às demandas do estado.
A perda do grau de investimento pelo Brasil é um absurdo, na opinião de Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Em sua avaliação, o país tem risco de investimento zero. Para mostrar que a economia é segura, o deputado citou a chegada de diversas montadoras e a produção agrícola com duas safras por ano.
Em relação às medidas anunciadas pelo Executivo, Paulo Maluf afirmou que não vota aumento de imposto se não houver contrapartida do governo. Ao repudiar os que dizem não acreditar na capacidade do Brasil, o deputado defendeu mais investimentos.
A distribuição do ISS sobre a venda de produtos de arrendamento mercantil é injusta na avaliação de Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. De acordo com o parlamentar, 99% dos estados e municípios não recebem o repasse do imposto sobre as mercadorias adquiridas no local.
Pedro Kizai explicou que a falta de um equilíbrio na distribuição do tributo impede o progresso em várias regiões do país, como Nordeste, Norte e Sul. Além disso, o parlamentar defendeu a reforma do Pacto Federativo para melhorar a situação financeira das prefeituras e dos governos estaduais.
De acordo com José Stedley, do PSB Gaúcho, nas eleições de 2014 houve acusações de que o PSDB estaria articulando a retirada de direitos trabalhistas. Ele ressaltou as medidas tomadas pelo governo para estancar a crise econômica e que afetaram diretamente os trabalhadores.
José Stedley sugeriu que o governo federal inclua em suas medidas de ajuste econômico econômico a geração de recursos para serem destinados a estados e municípios, no sentido de garantir o pagamento dos salários do funcionalismo.
Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou o pedido de urgência para a votação do projeto que revoga o regime de partilha na exploração do pré-sal. O texto retoma o regime de concessão vigente no governo do PSDB.
Para Zé Geraldo, a proposta é uma ameaça à soberania nacional. O parlamentar citou estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apontam que as reservas do pré-sal podem chegar a 170 milhões de barris por ano.
Na avaliação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o governo vai ter dificuldade de conseguir aprovar no Congresso Nacional a recriação da CPMF.
A retomada da cobrança do tributo é uma das principais medidas anunciadas pelo Poder Executivo para fechar as contas do próximo ano e conseguir um superávit primário de 34 bilhões de reais.
As medidas de ajuste também incluem corte de despesas e aumento de receitas.
A expectativa do governo é que a CPMF gere uma arrecadação de 32 bilhões de reais em 2016. Mas para que o imposto entre em vigor, o governo precisa aprovar no Congresso uma proposta de emenda constitucional. Para Eduardo Cunha, a base de sustentação do governo não garante a aprovação da matéria na Câmara. As PECs precisam de um quórum qualificado no plenário para serem aprovadas.
O governo tem muita dificuldade aqui de passar uma emenda constitucional de CPMF. Acho muito pouco provável e acho temeroso querer condicionar o sucesso de um ajuste fiscal a uma receita que nós sabemos de ser de difícil equacionamento.
Eduardo Cunha disse, porém, que algumas das medidas anunciadas pelo governo para garantir o superávit primário podem ter o apoio do Congresso, como o aumento do imposto de renda sobre juros de capital próprio, pago pelas empresas, e a redução de benefícios tributários. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT cearense, elogiou as medidas anunciadas, dizendo que elas possuem consistência e reequilibram o orçamento.
Isso é que é para quem é de quem tem responsabilidade fiscal com o país. Não são medidas amargas, são medidas razoáveis, consistentes e que elas, evidentemente, precisam passar por um profundo diálogo com o Congresso, com a sociedade brasileira e com os nossos investidores.
Guimarães fez questão de ressaltar que as medidas não retiram direitos. Ele afirmou que o reajuste dos servidores está garantido, mas só será concedido em agosto e não mais a partir de janeiro. Disse ainda que a reforma administrativa que prevê a redução do número de ministérios será anunciada na próxima semana pela presidente Dilma Rousseff. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Caetano, do PT da Bahia, elogiou a iniciativa do governo federal de cortar despesas e reduzir o número de ministérios. O parlamentar lembrou que é preciso, junto com a sociedade, encontrar caminhos para que o déficit de 30 bilhões de reais nas contas públicas seja resolvido para que o Brasil possa voltar a crescer.
Agricultura.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir a renegociação da dívida dos produtores rurais. Presente ao debate, Zé Silva, do SD de Minas Gerais, ressaltou que a agricultura merece atenção porque tem sido, nas últimas décadas, a grande alavanca da balança comercial brasileira.
Raquel Muniz, do PSC Mineiro, está preocupada com a renegociação da dívida dos produtores rurais de Montes Claros. A parlamentar lembrou que os agricultores estão endividados em função da seca que assola o norte de Minas e não têm conseguido crédito para investir na próxima safra.
Foi criada em Minas Gerais a Frente Brasil Popular, movimento composto por partidos políticos e representantes da sociedade civil, que tem como objetivo defender os direitos dos trabalhadores. João Daniel, do PT de Sergipe, informou que haverá mobilização nacional nos dias 2 e 3 de outubro.
O deputado destacou que uma das pautas defendidas pelo movimento é a análise dos processos de reforma agrária. João Daniel apontou que cerca de 120 mil famílias estão acampadas há mais de 10 anos aguardando regulamentação do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Desenvolvimento Regional.
Recentemente, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, comemorou 126 anos de emancipação política. Ao parabenizar a população, Eliseu Dionísio, do SD, destacou que a capital é o terceiro principal centro urbano da região centro-oeste e a 20ª maior cidade do Brasil.
Está em análise na casa a proposta que altera o Pacto Federativo, aumentando a autonomia dos estados e municípios. Favorável ao projeto, Silas Câmara, do PSD do Amazonas, argumentou que o texto leva mais desenvolvimento ao interior do país e democratiza os recursos da União.
Segundo Carlos Henrique Gaguim, do PMDB, cerca de 30 prefeituras do Tocantins estão sem receber o repasse constitucional para saúde e educação. Ao avaliar como grave a situação financeira dos municípios, o parlamentar cobrou ações urgentes do governo estadual.
Carlos Henrique Gaguim acrescentou que a falta dos recursos constitucionais impede o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal por parte dos prefeitos. Esse problema, para o deputado, paralisa a produtividade e o progresso do interior do estado.
Eduardo Bolsonaro, do PSC, elogiou a organização da festa de Peão de Barretos, no interior paulista. Ao lembrar que o evento reuniu mais de 60 mil pessoas por dia, sem incidentes, o parlamentar acrescentou ainda que os organizadores revertem parte da arrecadação para hospitais de São Paulo.
Duas emendas constitucionais foram promulgadas pelo Congresso nesta terça-feira. Uma delas beneficia a irrigação no Nordeste.
A segunda emenda promulgada inclui o transporte como direito social garantido pela Constituição.
O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira duas emendas constitucionais. A primeira, a emenda 89, prorroga até 2028 a obrigação constitucional de o governo federal aplicar 20% dos recursos públicos destinados à irrigação na região centro-oeste do país e outros 50% na região nordeste, preferencialmente no semiárido. A proposta também estabelece que 50% dos recursos para irrigação beneficiem agricultores familiares. A emenda constitucional 89 atende a uma reivindicação dos governadores das duas regiões, que precisam de recursos para viabilizar a agricultura familiar. Na mesma sessão, o Congresso também promulgou a emenda constitucional 90, que inclui o transporte como direito social garantido pela Constituição. Atualmente, o texto constitucional já prevê entre os direitos sociais dos cidadãos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Segurança Pública.
Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que a cada 10 minutos uma pessoa é assassinada no país. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, reconhece que o aumento da violência hoje é uma preocupação real de toda a população brasileira, além de ser um desafio a ser enfrentado.
No entendimento de Rômulo Gouveia, os números indicam que o país tem problemas graves na área da segurança pública. Para ele, somente com a união de forças entre as três esferas de governo e a aplicação correta de recursos, haverá mudanças no cenário.
Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, lamentou o assassinato do ativista Raimundo Santos Rodrigues, do Instituto Chico Mendes. A parlamentar lembrou que de todos os assassinatos de defensores do meio ambiente ocorridos no mundo entre 2002 e 2013, 45% concentraram-se no Brasil.
Policiais militares são os principais responsáveis pela segurança do cidadão. Para Capitão Augusto, do PR de São Paulo, os profissionais dão diariamente demonstrações concretas do zelo que têm pela população ao enfrentarem criminosos, protegerem o meio ambiente e até mesmo realizarem partos.
O deputado pediu que a imprensa não confunda os atos criminosos realizados por alguns policiais com a atuação dos profissionais sérios. Segundo o capitão Augusto, a corporação não pode ser responsabilizada por atos isolados de poucos.
A Polícia Civil de Minas Gerais desarticulou uma quadrilha que praticava golpes de empréstimos nos estados de Goiás, Espírito Santo, Tocantins, Paraná e Minas Gerais. A Elton Freitas, do PR, elogiou o trabalho feito pela Polícia Mineira e cobrou a valorização de todos os policiais civis do Brasil.
O governo de Mato Grosso do Sul pediu que o Exército atue na área de conflito entre índios e fazendeiros no município de Antônio João. Zeca, do PT, lamentou os confrontos e cobrou urgência do governo federal na demarcação das terras indígenas.
Padre João, do PT Mineiro, defendeu medidas severas para acelerar a regularização e demarcação de terras indígenas para evitar novos conflitos com fazendeiros pela posse da terra. O deputado lembrou que indígenas têm sido mortos e que a reação do Ministério da Justiça deve ser rápida para evitar novos assassinatos.
Segundo informou o cabo Sabino, do PR Cearense, a Prefeitura de Touros, no Rio Grande do Norte, cortou o benefício da alimentação para os policiais militares. Contrário à decisão, o parlamentar ressaltou que a desvalorização dos PMs prejudica a segurança pública do município.
Cabo Sabino ressaltou ainda que os policiais estão sendo obrigados a oferecer favores ilícitos para se alimentar durante o serviço. Para ele, a falta de entendimento entre a categoria e a gestão do município afeta especialmente a população.
O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado em 10 de setembro. Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, ressaltou que, embora o problema seja pouco divulgado, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo.
No Brasil, comentou Sérgio Vidigal, os registros vêm aumentando na última década, principalmente entre os jovens. Para tentar diminuir os casos em 10% até 2020, a Organização Mundial da Saúde lançou, em nível mundial, a campanha Setembro Amarelo.
Justiça.
Bongás, do PT Gaúcho, saudou a aprovação pelo Senado de Rodrigo Janot para mais um mandato na Procuradoria-Geral da República. De acordo com o congressista, a sabatina provou que o procurador tem qualificação para o cargo.
Apreensivo com a possibilidade de o STF legalizar a maconha para uso medicinal, Lincoln Portela, do PR Mineiro, teme que a liberação da maconha também incentive a comercialização de drogas mais fortes. O deputado ainda citou o exemplo de outros países que já fizeram a experiência e não resolveram os problemas relacionados à saúde.
A Câmara aprovou o projeto que inverte o ônus da prova nas relações de consumo.
A medida, que pode ter impacto em ações de pequenas causas, busca acelerar o andamento dos processos na Justiça.
Câmara aprova regras sobre inversão do ônus da prova em processos que envolvam relação de consumo. A Comissão de Constituição e Justiça, última a analisar os projetos, aprovou proposta que altera o Código de Defesa do Consumidor para determinar que o juiz ordenará a inversão do ônus da prova no mesmo despacho em que marcar a audiência de instrução e julgamento. O relator da proposta, deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, avalia que o projeto resolve uma dúvida jurídica.
Um dos direitos do consumidor está no inciso 8º, é o ônus da prova, mas a lei em nenhum momento definia em que momento processual o juiz determinava a inversão do ônus da prova. Então o projeto veio justamente a clarear esta dúvida processual de qual seria o momento que o juiz, caso coubesse, inverteria o ônus da prova.
Atualmente, o código permite que nas ações de direito do consumidor, o ônus da prova se inverta, fazendo com que a obrigação de provar recaia sobre o fornecedor e não sobre o consumidor. O projeto que estabelece nova regra sobre inversão do ônus da prova nas relações de consumo seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Eleições.
Na semana passada, deputados e senadores da oposição lançaram um movimento parlamentar pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a iniciativa e alertou que a campanha enfraquece a democracia e desrespeita o voto da população.
Henrique Fontana acrescentou que o movimento prejudica o ambiente político e desestabiliza a economia. O parlamentar entende que a oposição deve atuar com mais responsabilidade e auxiliar o governo a eliminar a crise no Brasil.
A Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para tomar depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas investigações da Operação Lava Jato. Vadida Muz, do PT do Rio de Janeiro, criticou a atitude da PF, que, segundo ele, foi um ato partidário sem base jurídica.
De acordo com Vadida Muz, segmentos do poder público estão perseguindo líderes petistas com a intenção de enfraquecer o partido para as próximas eleições. Na avaliação do parlamentar, essas atitudes prejudicam a democracia e fragilizam as instituições.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, afirmou que sempre houve casos de corrupção no Brasil, mas só agora a polícia de fato investiga e pune os culpados. A deputada ressaltou que crise econômica também sempre existiu, mas agora é internacional e muito mais forte.
A parlamentar salientou que vivemos em crise social durante anos e que foi o governo atual o único responsável por retirar milhares de brasileiros da linha da pobreza extrema. Moema Gramacho chamou a população a se manifestar em defesa do governo federal.
Questão de ordem assinada por partidos de oposição busca esclarecimentos sobre os procedimentos regimentais necessários em processos de impeachment analisados pela Câmara. O pedido da oposição visa abrir caminho para que a Câmara instaure processo por crime de responsabilidade contra a presidente Dilma Rousseff.
Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, alegou que, em virtude de diversos pedidos de cassação, é necessário esclarecer itens que constam do regimento interno da Casa.
O presidente Eduardo Cunha apontou que, como a questão de ordem é complexa, não é possível determinar um prazo para a resposta.
Votação.
O primeiro item em votação no plenário da Câmara hoje é a medida provisória que amplia para 35% o limite do crédito consignado para incluir despesas com cartão de crédito. O texto básico da MP foi aprovado e, em seguida, os deputados devem analisar emendas apresentadas à matéria.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.